Falando de livros.
Nove horas 16 minutos, bom dia, sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário aqui na UFMG Educativa. E neste sábado, o escritor João Baldo Ribeiro completou 75 anos de nascimento. O autor de obras como Sargento Getúlio e O Sorriso do Largato contribuiu e muito para a literatura e até para a TV. João Baldo chegou a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e para conversar um pouco com a gente sobre a vida e obra do escritor, convidamos aí o professor da Faculdade de Letras da UFMG e colaborador aqui da UFMG Educativa, Reinaldo Marques. Bom dia, Reinaldo, tudo jóia?
Tudo bem.
Prazer falar com você aqui na UFMG Educativa sempre. Hoje você está dominando amanhã, né, Reinaldo?
Pois é.
Ô, Reinaldo, o que diferencia o João Baldo Ribeiro dos outros escritores brasileiros?
Olha, para a gente compreender um pouquinho a obra do João Baldo Ribeiro, talvez a gente pudesse começar pensando na recepção da obra dele no exterior. Quando a gente pensa em escritores brasileiros com uma repercussão maior no exterior, nós pensamos em Paulo Coelho, obviamente, num Jorge Amado. Mas o João Baldo Ribeiro, ele também, a obra dele tem uma grande recepção no exterior. E para entender isso, a gente pode pensar um pouquinho a formação do escritor, né, e a obra dele. João Baldo, lendo um pouco a história da vida dele, ele teve uma formação muito rigorosa, o pai era professor, e o obrigava a ler os clássicos, né, a fazer resumo dos livros e apresentar para ele, inclusive das canções em francês que o pai gostava de ouvir. Então o João Baldo Ribeiro teve contato com os clássicos da literatura em língua portuguesa, da literatura universal, como Manuel Bernardes, Padre Vieira, Machado de Assis, Shakespeare, Homero, Faulkner. E esse conhecimento dessa literatura dá para a obra de João Baldo Ribeiro uma sustentação muito grande, de forma que a obra de João Baldo Ribeiro tem uma dimensão universal. Ela tem muito do local, né, mas tem uma dimensão universal. Ele reúne os dados locais, por exemplo, a questão da história do Brasil, que está no Viva o Povo Brasileiro, né, da identidade nacional brasileira, com uma linguagem, com temas que são universais. Esse aspecto ajuda a entender situação da obra do João Baldo Ribeiro, porque no exterior ela vai ser muito conhecida por uma crítica especializada, diferente de Paulo Coelho, do Jorge Amado, que vendem muito em termos de cifra, mas não tem um conhecimento maior em termos da crítica especializada. O João Baldo não. Por quê? Ele se formou em direito, mas vai militar no jornalismo, e ele vai para os Estados Unidos nos anos 60 fazer mestrado. Ele volta, né, faz o mestrado de ciência política, ele dá aula como professor na Federal da Bahia, mas depois deixa e vai se dedicar ao jornalismo e à literatura. Depois ele volta aos Estados Unidos como professor visitante. E aí também ele vai morar um tempo em Portugal, editando uma revista careta, e mora cerca de 15 meses na Alemanha, onde ele também dá aula de poesia na Universidade de Tübingen, e ele escreve peças radiofônicas na Alemanha. Então ele tem um domínio de língua, do alemão, do inglês, do francês, e ele próprio vai se empenhar na tradução das suas obras, Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro, para o inglês. Então, essa dimensão mais cosmopolita e universal que tem no João Baldo Ribeiro combina com os elementos locais, regionais, que ele domina muito bem E isso faz com que a obra dele ganhe um diferencial em relação, por exemplo, a Paulo Coelho, a um Jorge Amado, etc. A obra do João Baldo, Michele, ela reúne aspectos tanto particulares da história do Brasil, da identidade do Brasil, quanto uma dimensão universal, de temas universais, do trágico na vida humana, do destino das vidas individuais em relação com o coletivo, né? A nação, por exemplo.
Entendi. Você falou aí das obras dele no exterior. Qual que é a contribuição da obra do João Baldo Ribeiro para a literatura desses países que você mencionou? E você falou da Alemanha.
Isso. Olha, a obra, o interessante é porque, por exemplo, Sargento Getúlio é feito assim na base de um fluxo de consciência, que é uma técnica que está no James Joyce, na Virginia Woolf, que o João Baldo domina, que é um militar, o Sargento Getúlio, que tem que levar um preso do interior do sertão de Sergipe para uma prisão numa cidade distante, porque ele recebeu ordem do seu chefe político. No meio da viagem, vem uma contra-ordem para ele não levar o preso. Só que ele assume assim, ele tem que cumprir a missão dele. E ele quer levar a missão até o fim, e ele vai enfrentar a Polícia Federal, tropas federais, e acaba morrendo. Ou seja, tem uma dimensão de tragédia no Sargento Getúlio, né, um orgulho do cara de cumprir a sua missão, a sua tarefa, que leva à sua autodestruição. Mas também tem todo um elemento de técnica narrativa do domínio que ele faz, do fluxo da consciência que está nesses autores, e que no Sargento Getúlio aparece, por exemplo, quando ele estiliza o diálogo do Hamlet, ser ou não ser, e o Sargento Getúlio, em relação a levar seu preso ou não até o destino final, ele fica, leva ou não leva. Então, o leitor internacional, quando lê o João Baldo, ele vai ver, por exemplo, esses elementos, o diálogo do Hamlet, do Shakespeare no João Baldo. Ou seja, como o João Baldo se apropria dessa tradição literária e a retrabalha na sua obra. O mesmo acontece, por exemplo, em Viva o Povo Brasileiro. Em Viva o Povo Brasileiro, ele vai reescrever a história do Brasil desde o século XVII até o século XX, são 300 anos de história, em que ele vai contando a história, e tem um momento, por exemplo, ele reescreve a Batalha de Tuiuti na Guerra do Paraguai, e o interessante é que ele usa um tom homérico, né, parodiando a Ilíada de Homero, e tem um momento em que, numa batalha, os deuses entram na luta, são os deuses africanos, não os deuses gregos. É um momento assim, alto, maravilhoso do Viva o Povo Brasileiro, porque Exu, Iansã, Oxóssi, todo o panteão dos deuses africanos, entram na luta, porque ele reconta a história do Brasil do ponto de vista do negro, do ponto de vista do índio, e não só do branco europeu colonizador. Então ele recria essa história. E o leitor internacional, ele, quando lê o Viva o Povo Brasileiro, fica encantado de ver ali elementos da literatura universal europeia, mas retrabalhados de uma forma muito própria pelo João Baldo Ribeiro na sua obra.
Bacana. Agora, o Glauber Rocha, Reinaldo, foi amigo de infância do João Baldo e fez o prefácio do romance Setembro Não Faz Sentido, que, se não me engano, foi o primeiro dele. Além dessa parceria, o João Baldo influenciou no estilo de Glauber e vice-versa?
Olha, eu não teria elementos mais precisos para responder essa questão. Mas o que a gente sabe é que eles foram colegas de escola no Ginásio Central da Bahia e foram parceiros em publicações de revistas, de temas, de assuntos que vão ecoar no cinema novo e que vão estar no João Baldo Ribeiro, que é uma forma de buscar reinterpretar a identidade brasileira, colocando em questão essa noção de uma identidade homogênea, única, e mostrando que, no fundo, o Brasil é uma constituição de diferentes raças e culturas que não dá para reduzir a uma vertente apenas, como a história oficial coloca, de uma identidade homogênea, coesa, que no fundo tem a ver com a hegemonia da elite branca europeia no Brasil. Essas questões, elas estão no Glauber e elas estão no João Baldo e fazem supor que houve entre eles um intercâmbio, uma troca em relação a preocupações com temas e questões que se disseminaram no cinema, na literatura, e que estavam no diálogo entre os dois.
Uhum, bacana. São 9h27. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos falando sobre os 75 anos de nascimento do escritor João Baldo Ribeiro com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e colaborador aqui da Rádio UFMG Educativa, professor Reinaldo Marques. Reinaldo, quais as curiosidades rondam o romance A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo?
Olha, Michele, esse romance, ele teve uma repercussão, ele foi considerado um romance meio ofensivo, né? E tanto que ele foi proibido em alguns lugares, né? E um pouco foi essa questão que chama atenção quando você lê o material crítico sobre a Casa dos Budas Ditosos. Mas é interessante, gostaria de frisar um pouco isso, quando você pensa a obra do João Baldo Ribeiro, ela tem uma coisa, mais ou menos a crítica coloca-se em dois momentos na obra do João Baldo Ribeiro. Um primeiro que vem aí, Setembro Não Tem Sentido, Vila Real, até Sargento Getúlio, que é marcado por uma experimentação com a linguagem. Né? E isso é uma coisa bem do modernismo na arte, né? Essa busca de experimentar a linguagem. Posteriormente, aí, Viva o Povo Brasileiro é um marco disso, é um segundo momento em que ele tenta, sem perder o campo da experimentação linguística, mas ele faz uma narrativa com uma construção mais tradicional, é um momento em que ele tem uma dimensão assim, mais de atingir um grande público, mais uma questão editorial, né, e de mercado na obra dele. Mas Viva o Povo Brasileiro é um momento assim, que marca essa virada de experimentação com a linguagem, sem abandonar isso, mas dá um tom mais tradicional ao tratamento da narrativa, dos elementos da narrativa, com vistas a atingir um público maior. Uhum. Entra a questão do mercado. A Casa dos Budas Ditosos, os escritores ganham bolsas das editoras para poder... eles ganham bolsas das editoras para escrever os seus livros. Uhum. E isso influi um pouco na obra do João Baldo Ribeiro. Mas ele não perde sempre essa busca de experimentação. Os críticos apontam que em João Baldo Ribeiro, na obra dele, você teria assim, um melhor do Graciliano com o melhor do Guimarães Rosa. Preocupação social que você vê no Jorge Amado e toda a experimentação de linguagem que você vê no Guimarães Rosa. Uhum. De forma que é um autor que eu aprecio muito e que os leitores, ouvintes, deveriam conhecer um pouco mais.
Sem dúvida. Você falou tantas coisas dele, assim, e agora, para finalizar, essa preocupação social, a experimentação com a linguagem, ele recebeu o Prêmio Camões em 2008, chegou aí esse patamar dos grandes escritores da língua portuguesa. Tem mais algum item que você acha que esteja aí dentro desse legado dele para a literatura brasileira?
Olha, o reconhecimento da obra do João Baldo Ribeiro, ela, um sinal disso, uma maneira de visibilizar isso, são essas premiações. Então, ele ganha o prêmio Camões em 2008, que é o maior prêmio dos escritores em língua portuguesa, mas ele também, pela atuação dele na Alemanha, o domínio das outras línguas, essa dimensão universal cosmopolita da obra dele, ele ganha um prêmio Anna Seger em 1994, da Academia de Arte de Berlim, quando ele participa na Feira do Livro de Frankfurt. Né? Ele também ganha um outro prêmio na Alemanha pelo melhor livro infanto-juvenil sobre minorias não-europeias, que é a tradução alemã de Vida e Paixão de Pandomar o Cruel, né? Um livro dele, infanto-juvenil, publicado no Brasil. Ele vai para a Academia Brasileira de Letras em 93, 94, eleito para a Academia. Isso mostra o reconhecimento da obra do João Paulo Ribeiro.
Certo. Reinaldo Marques, adoro suas aulas, ao vivo, assim, aqui na UFMG.
Obrigado,
eu quero agradecer a sua participação, João Baldo Ribeiro, um clássico. Como você falou para o nosso ouvinte, vale a pena a leitura das suas obras. Converso com você agora, segunda que vem, com a palavra que a gente se encontra?
Exato.
Muito obrigada pela participação, um beijo grande, boa semana para você, viu, Reinaldo?
Obrigado, Michele. Para você também e os nossos ouvintes.
Maravilha. Tchau, tchau, Reinaldo.
Tchau.
Sempre uma aula conversar com o professor Reinaldo Marques. Você já deve ter percebido isso, né? Entrevistamos aí ele, que é professor da Faculdade de Letras, colaboradora aqui da Rádio FMG Educativa, toda segunda-feira, às 8h15, com a palavra, é no comando aí do professor Reinaldo Marques, que falou pra gente um pouco sobre a vida, a obra e a importância do João Baldo Ribeiro para a literatura brasileira e mundial, o autor que completou nesse sábado 75 anos de nascimento. Para ouvir novamente essa conversa, é só você acessar o site da rádio em ufmg.br/rádio, aí você vai lá no link do Universo Literário. E toda a obra do João Baldo Ribeiro, claro, você encontra em bibliotecas, livrarias, sites e por aí vai. Vale a pena mesmo, é fundamental a leitura deste rapaz.
Falando de livros.